Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz de Deus, a paz do Senhor, fundamental em nossa vida, né, que você tenha essa paz. Amém? A Bíblia diz: busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Tamanha é a importância da paz na nossa vida. A coisa mais difícil é quando a gente perde a paz. A coisa mais difícil de suportar é quando a gente está sem paz. Amém? Tá? Quando a gente perde a paz, é como se tivesse perdido Deus. Porque Deus é a nossa paz. Por isso a gente tem que se esforçar muito para estar sempre em paz. Sempre em paz. O sinal de que Deus está se afastando é exatamente a falta de paz. Quando nós estamos perdendo a paz, alguma coisa está nos avisando que nós estamos perdendo, afastando de Deus. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Peraí, antes tem uns avisos. Nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Mas enquanto vocês estão aí procurando, amém. Então, Filipenses capítulo 3, vamos ler. Versículo 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Podemos ler?
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Repete, por favor, Pia. Vamos repetir.
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz.
Perdeu a voz? Daniela quer o galé.
Porque muitos há, dos que... Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Amém. Então nós falávamos ontem, hoje de manhã, falamos a respeito da natureza humana. Falamos a respeito da permanência em nós, da permanência em nós do Espírito que entrou em nós. Ele entrou em nós lá no começo, quando Deus expulsou o homem, né? Quando Deus lançou o homem fora do céu, do jardim do Éden, o jardim do Éden. Eu já expliquei isso aqui uma vez, não lembro quando, mas é importante, muita gente não sabe disso, o que que é o jardim do Éden. Mas vamos falar rapidinho aqui sobre o jardim do Éden, para você imaginar bem o que significa o que nós estamos lendo, o que nós estamos falando. Então, você sabe o que é o jardim do Éden? Sabe, né? O Elmo também sabe. Sabe, Elmo? Acha que sim? Sabe, Luciano, o que é o jardim do Éden? O jardim do Éden. Éden significa, a palavra Éden significa céus. E também nós precisamos entender o que significa céu. O que é céu? Você vai para o céu. Quando nós saímos do corpo, nós entramos no céu. Quando a gente sai do corpo, nós estamos no céu. Mas interessante que nós já estamos no céu. Nós estamos no céu. Só que nós somos considerados mortos porque a gente não vê senão as coisas da terra. Nós não vemos nada a não ser a matéria. Nós não temos condição de ver a beleza, o esplendor, né, vamos dizer assim, do céu, das coisas espirituais, do que existe no mundo espiritual. Nós não fazemos. Às vezes, a Escritura diz que tudo que o homem não viu, tudo que o coração não sentiu, é o que Deus tem ainda reservado para o homem. Então é importante a gente saber que a terra é o jardim do Éden. A terra é o lugar mais bonito do céu. O Éden quer dizer céus. E a terra é o jardim dos céus. Jardim da casa da gente é o lugar mais bonito, deveria ser, né? Antigamente, toda casa tinha um jardim, né? Hoje em dia, a gente mora em gaiola, não tem lugar para fazer jardim. Mas, antigamente, a casa que se prezasse, ela tinha o seu jardim. E era bem cuidado o jardim. Onde se plantava as rosas, onde se plantava as flores, onde era, onde as pessoas iam. O jardim suspenso da Babilônia, por exemplo, era uma coisa fantástica, né? Então o jardim é um lugar especial da casa. E a terra é o lugar mais importante que existe nos céus. A Lua, menor um pouco, está aqui, 49 vezes menor. A Lua parece ser muito bonita, mas não tem nem comparação com a Terra. Quando a Terra foi vista da Lua, que tiraram fotos da Terra, né, eu lembro, eu tinha mais ou menos aí uns 15 anos, mais ou menos, quando o homem foi à Lua, pisou lá na Lua, né, imaginava-se que daqui pudesse chegar a encontrar lá uma coisa bonita, que realmente a Lua vista à noite aqui, ela é muito bonita. Mas quando você chega lá, ela não tem essa beleza que a Terra tem. Aí quando fotografaram a Terra, viram que a Terra era maravilhosa. Porque a Terra tem água, tem o azul, tem o verde das matas, né? É, tem o minério que na foto ele representa alguma coisa, e assim por diante. Tem o deserto, e assim por diante. Tem os rios, né? Água, tem abundância de água, coisa linda, maravilhosa. Então, quando você tira a foto disso aqui, você vê que isso aqui é tremendo. Deus fez isso aqui, Deus criou isso aqui. Até hoje o homem está aí numa luta danada para provar aquilo que Deus fez, é provar o contrário. O homem quer dizer que isso aqui nasceu, veio, tá? Não acredita que foi Deus que fez. Deus fez o céu e a terra. Não são duas coisas separadas. Ele fez o céu e a terra. Ele poderia botar também, ele fez o céu e a terra e a lua e Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, etc. tal. Aqui tem os outros. Tem os outros, né? Mas qual que é o mais bonito? A terra. Já fiscalizaram tudo isso aqui. Já mandaram sondas tirar foto, etc. Já fiscalizaram tudo e chegaram à conclusão que igual à Terra não existe. Igual à Terra não existe. Não tem nem condição de vida. Não é? A Terra, então, é o jardim do céu, o lugar mais bonito. Amém? Agora, por que que eu disse que nós estamos no céu? Nós estamos no céu. Porque nós estamos aqui, ó, em pé, em cima da Terra. Nós estamos aqui em pé, em cima da Terra. Nós também não estamos no céu? Nós também não fazemos parte do céu? O infinito? Nós também estamos aqui, ó. Só que cegos. O apóstolo Paulo, a escritura diz que Deus levou Paulo lá, não sei aonde, e mostrou para ele. Coisas que ele não revelou a ninguém e disse que não foi autorizado revelar. Não revelou, não falou nada com ninguém. Mas o que nós precisamos entender, o que nós precisamos realmente compreender, é que Deus deu isso aqui para nós no começo. Quando Deus fez, Ele fez também o homem. Aí também tem que explicar para você entender. Deus fez o homem. Inicialmente o homem tinha o quê? Corpo. Corpo. Era apenas o corpo, feito de barro como esse caixote aqui. Era o quê? O homem era isso aqui. Era quando você vai no shopping, nos lugares, você não tem aqueles manequins que você chega até a assustar. Uma vez o Alisson entrou dentro de uma vitrine daquela, meu menino, ele era moleque demais na conta. Ele entrou dentro de uma vitrine daquela e ficou lá dentro. Todo mundo chegava assim, pensava, né? Aí a Milson falou assim: não é o Alisson? Aí tira esse menino de lá. E o Alisson estava lá, ficou lá como se fosse um. Então, tamanha é a semelhança que existe daquelas pessoas. A gente chega às vezes até, entendeu? É, mas bonito demais, né? Então, Deus fez o homem. Primeiro ele fez o corpo, que é esse manequim, essa era aquela coisa. Ele só tinha corpo. Aí Deus deu a ele o quê? O sopro de vida, que significa o espírito, a alma do homem. A alma, ele chamou de alma, mas é o espírito do homem. Todo homem tem um espírito. Toda pessoa tem um espírito. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: eu não conheço mais as pessoas assim naturalmente. Eu conheço, mas eu sei que a pessoa é um espírito. Quando eu converso com a pessoa, eu não estou conversando com o corpo, eu estou conversando com a alma dele. A gente fala, fulano é uma boa alma. Quer dizer, fulano é uma boa pessoa. Amém? A alma. Então, a segunda coisa que o homem passou a ter foi a alma, que é o espírito do homem. Então, o que é a alma? Espírito. O que é a alma? A alma é o espírito do homem. O espírito dele. Aquele é dele mesmo. É o espírito dele. Então, Deus, isso aqui, ó, vai pro buraco. Ele veio da terra e vai voltar para a terra. O que, que vai sobrar? A alma. Vai sobrar a alma. A alma que vai sobrar. A alma vai. Então, quando você sai do corpo, quando eu digo que você sai do corpo, é a alma que sai. Muitos não creem que existe alma. Mas hoje até não se discute mais. A própria ciência já está admitindo a existência da alma. Ou seja, a existência do espírito. Tem filmes, tem seriados, tem uma série de coisas hoje que trabalha, eles estão trabalhando muito em cima do sobrenatural. Aceitando perfeitamente a existência do espírito. Então já é uma coisa a menos. Todo mundo sabe que você tem uma alma, você tem um espírito. Agora, a Bíblia diz que o homem, lá no Novo Testamento, que o homem é constituído de três coisas. Não é só uma coisa. Ele tem corpo, alma e espírito. A alma é o espírito dele. E o espírito? Isso eu já expliquei isso aqui pouco dia. Estou falando de novo para poder concluir o assunto que eu quero falar. Então, tem uma terceira coisa no homem. Essa terceira coisa veio depois do corpo, depois da alma. Essa terceira coisa, não vamos falar sobre essa terceira coisa por enquanto, não. Então, Deus, imagina Deus aqui. Deus. E o homem que ele criou aqui. Então, Deus e o homem. Eles viam, eles se viam, eles conversavam, eles tinham, eles viveram milhões, milhões, o homem viveu milhões, sem conhecer a morte, sem conhecer lágrimas, dor, tristeza, inveja, ganância. O homem viveu muito, milhões de anos sem ser necessário isso que a gente vive hoje, esse sofrimento, a morte. Nós, cada dia que passa, nós damos um passo na direção da morte. Cada dia que passa, eu estou deixando de viver um dia e estou me aproximando da morte. Amém? Cada dia que passa, a gente está chegando mais perto da morte. Deus então criou o homem, fez o homem, e eles se viam, eles conversavam, o homem não morria, não tinha dor, não tinha problema, não tinha nada. Vivia. Agora, existia outras espécies, será aí um detalhe importante. Só tinha Deus e o homem. Aqui, ó, o que que Deus é? A Bíblia diz, que eu falo assim, não estou dizendo de mim, não, estou falando por causa do livro, esse livro que nós acreditamos nele, que é a Bíblia. Então, por isso que eu falo, a Bíblia diz. Jesus Cristo falou, Paulo falou. Eu nunca digo Rossini, porque eu só falo o que eles falaram. Então, de vez em quando, se eu não quero para mudar de assunto, mas para não desviar o assunto, você vigia aí, né? Mas não foi só essas duas espécies que Deus criou. Não foi. É assim como existe vários tipos de árvores, você descobre as coisas pela figura, você descobre as coisas pelas, Deus usa o natural para explicar o espiritual. Assim como existe o cedro, existe o eucalipto, existe muitos tipos, o jatubá, etc. Existem muitos tipos de árvore. Assim também existia várias espécies de espírito. Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. O homem também era espírito. O homem era um espírito encarnado. O homem era um espírito encarnado. Só que ele não morria. Ele não morria. E Deus fez a terra e entregou para o homem. E disse ao homem: crescei, multiplicai, etc. É seu. Domina sobre as aves, domina sobre a água, domina. E o homem passou realmente a dominar. Então, de quem era a terra? Do homem. Ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse. Foi Ele que deu o nome às coisas, o homem. Então ele mandava e desmandava na terra, porque a terra era dele. Deus fez a terra para ele. Deus criou a terra. Você vai achar, eu não vou abrir a Bíblia toda hora ali para mostrar para você, mas tudo isso que eu estou falando, se você for procurar, você vai encontrar. Deus criou a terra para o homem, só para o homem, e colocou, então ele fez o homem e colocou o homem aqui no jardim do Éden. Fez a coisa mais perfeita que existe, que é a natureza, que é a terra. Quando a gente fala em natureza, a gente só lembra da terra. Amém? Então o homem tinha aqui, estava aqui, ó. Ele não morria, não. Mas tinha um mandamento, uma cláusula. Tinha uma coisinha só que ele não morria, mas ele não tinha vida eterna. Quando uma pessoa tem vida eterna, é porque ele nunca mais morre. Eterno quer dizer para sempre. O homem não tinha vida eterna. Deus tinha, mas o homem não. Ou seja, ele era passivo de morte. Mas era um mandamento só. Uma coisa só. Só tinha um mandamento. Um. É mesmo que existe uma lei. A lei, você tem o artigo 1. É difícil ter uma lei de um artigo só, né? Muito difícil. Pode até existir. Mas essa lei de Deus só tinha um artigo. Artigo 1. Nem era primeiro, porque não tinha o segundo, tinha que ser o artigo 1. Esse artigo dizia o seguinte: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre. A morte não existia. A morte não existia. Para o homem, não. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você morre. Então, existiam outras espécies. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma espécie de espírito. Por que que eu sei? Porque esse outro aqui, a Bíblia chama ele de árvore da vida. Aí você deduz que o outro, que a outra árvore também era um espírito. Amém? Se esse é a árvore da vida, essa outra árvore também era um espírito. Então Deus criou várias espécies, plantou no jardim várias espécies de árvores. Quantas espécies de espírito tinha? Muitas. Deus falou: você pode se relacionar com essa espécie. Você pode se relacionar com essa espécie. Você pode se relacionar com essa espécie. Né? Mas relacionar. Comer, não. Né? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem viveu muito tempo, milhares, milhões de anos, ninguém sabe exatamente quanto. Você encontra fóssil, encontra osso, aí vai ver, tem não sei quantos mil, milhões de anos. Isso prova que o homem não é recente, o homem é muito antigo, é desde a criação do mundo. Amém? Mas chegou um dia, um determinado momento, em que ele não suportou a tentação. Ele não suportou o assédio de um determinado espírito. E o espírito, então, convenceu o homem. E o homem cometeu o primeiro deslize, o primeiro pecado, que é desobediência a Deus. O que é pecado? É desobediência a Deus. Então o homem só tinha um, ele pecou aqui. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ficou igual a ela. Se você diz assim, se você comer da árvore da vida, você se torna um com ela. Se você, sabe por que marido e mulher, quando se casam, se torna um, uma só carne? E os dois serão a sua carne. Sabe por quê? Por quê? Não é por causa do sexo, não. Porque então nós tínhamos muita carne. Né? Nós tínhamos carne esparramada para todo lado. Não é por causa do sexo. É por causa do espírito. E a pessoa vai se alimentando uma da outra e vai virando... Como a gente costuma dizer, a tampa e o balaio. Um vai misturando com o outro. Um vai começando a aceitar o que o outro aceita, pensar como o outro pensa, viver como o outro vive e tal, e acerta. E depois de muito tempo é um só. Amém? Durante o namoro já começa um alimentar do outro. Então Jesus disse: quem de mim se alimenta, nós podemos alimentar de Deus. E se nós alimentarmos de Deus, nós vamos ser um com Deus. E o homem se alimentou de quem? Do diabo, da serpente, e se tornou um com ela. Então o homem que existe hoje, ele tem a mesma natureza do diabo. Isso que muita gente não admite. Eu falei esse dia que nós somos endemoniados, certo? Está dando um trabalho danado. É. Nós temos a mesma natureza do diabo. Ou nós temos a natureza divina? Nós temos a natureza de Deus? Nós tínhamos. Aí, houve o casamento. Nós nos casamos com o diabo. Ou a diaba, não sei. O certo é que nós nos tornamos um com ela, com ele. Nós somos filhos de Eva. Onde é que Eva roubou? Sabia que nós somos filhos de Eva? Você sabe rezar a salve rainha? Quem sabe rezar a salve rainha? Salve rainha, mãe de misericórdia, vira doçura, esperança nossa salva, a voz bradando, degredados, filhos de Eva. Então nós somos filhos de Eva. Com quem? Com Deus que não foi. Por isso é que a gente é chamado de raça. Lá fala serpente, mas não é serpente, não. Lá, viu? Lá fala serpente, mas não é serpente, não. Foi uma espécie. Você quer conhecer o diabo? Conhece o homem. Você quer saber quem é o diabo? Conheço o homem. Ele tem a mesma natureza nossa. Amém? Nós somos tão ruins quanto ele. Às vezes o diabo fica até espantado com coisa que nós fazemos. Né? Tem uma brincadeira que diz que o diabo estava na porta da igreja chorando. Ele falou, o que foi? Alguém chegou, falou, o que foi que você está chorando aí? Eu aqui dentro, tudo é culpa minha. Eles aprontam e põem culpa em mim. Eles aprontam aí dentro e põem culpa em mim. Eu que sou culpado. Só eu que sou culpado. Eles não são culpados. Nós somos culpados, sim. Amém? Quem pecou fomos nós. O diabo, ele não pecou sozinho. Ele também contrariou a Deus. Ele também foi punido. Agora vai acontecer isso com você, homem, e vai acontecer isso com você, diabo. Comerás do pó da terra, e etc, etc. Deus puniu o diabo, mas puniu também o homem. O homem foi lançado fora. Aí o homem ouviu a voz de Deus, mas não viu mais Deus. E Deus, ué, cadê o homem? Não, Deus não pôde mais ter comunhão com o homem. E aí o homem tomou a primeira providência. A partir daí, lançado fora do jardim do Éden, lançado fora, entrou a morte. Porque falou, olha, no dia que você comer, você morre. No dia que você comer, você morre. Então, um dia, para Deus, está escrito lá na carta de Pedro, 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. É bom, no dia que você comer, você morre. Resultado, o homem comeu e não morreu. Ele não morreu. E continuou vivendo. Mas qual homem que viveu mais do que, ou chegou a 1000? Qual homem que chegou a 1000? Ele foi, tem registrado nas escrituras, um homem que viveu, quem foi que viveu mais de 900 anos? Matusalém, foi o que mais viveu. Viveu quanto, irmão? 900, viveu mais de 900 anos, mas não chegou, morreu no dia, ele morreu meia-noite, 11 horas, ele morreu bem tarde, mas morreu no dia. Amém? Na medida que foi aumentando o pecado, foi diminuindo a vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Alimenta de mim. Quem escolher, escolhe a vida. Quem escolheu o bem, escolhe a vida. Você vê que as pessoas estão morrendo prematuramente, pessoas estão morrendo. Todo dia é uma coisa nova que surge. Tudo é consequência da evolução do pecado. É a evolução do pecado. É que está levando o homem à morte prematuramente. Mais rápido. distúrbios, problemas, bactérias. Agora arrumaram uma bactéria aí, que tal um Deus nos acuda. Uma bactéria aí, que eu não sei o nome da bicha. Como é que ela chama, Daniela? Vocês dois aí. Sabe o nome dela, não? Mas sabe dessa bactéria? É, então apareceu uma bactéria aí. É uma bactéria nova, ela está matando. E até poucos dias atrás, a gente estava assustado aí com o problema da gripe. Aí arruma a vacina para a gripe, mas depois de muita morte, depois de muita dificuldade, agora tem que vacinar. Todo ano tem que vacinar, você vai ver. Tem que vacinar. E aí nós defendemos de uma coisa, nós defendemos da outra, nós defendemos de uma coisa, defendemos da outra. Mas no fim, a gente não escapa da morte. Corre, 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 corre. E morre. Morre nesse espaço de tempo que é o dia de Deus. Morre nesse espaço de tempo. E hoje nós estamos vivendo 60, 65, 70, quando aperta muito, vai nos 80, mas quando está nos 80, não tem nada que funciona mais, não tem mais nada que presta, até que a pessoa, às vezes, morre de morte. Qual morreu de quê? Falência múltipla dos órgãos. O que significa isso? Que o rim não funciona, o fígado não funciona, não sei o que não funciona. É, tá, não funciona, não funciona. Tem coisa que deixou de funcionar faz tempo. E é isso. E a pessoa vai deixando. Aí põe um aparelho no ouvido. O ouvido, eu estou pisando aqui, um dia eu estou com um aparelho no ouvido aqui. Amém? O outro põe um marca-passo. Aí vai empurrando aqui, empurrando ali, e etc. Tá, tá. Mas ninguém escapa da morte. Ninguém escapa da morte. Matusalém está aqui. Matusalém viveu 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Matusalém viveu 969. Morreu Deus. Eu já vi pessoas falar, ah, mas Deus que deu no dia que morreu, no dia que o homem alimentasse, ele ia morrer e não ia, não morreu. Morreu. Só que você não sabe que um dia para Deus é mil anos. Amém? Bom, o que nós estamos querendo falar, o que nós estamos querendo dizer para vocês, é que nós precisamos assumir. Nós precisamos assumir a nossa natureza. Nós precisamos assumir o que é que, na verdade, nós somos. Amém? Então nós deixamos, nesse momento aqui, nós somos filhos de Deus ou filhos dessa relação aqui? Nós somos filhos de Deus ou filhos dessa relação? A Bíblia não diz que, se você pegar lá a genealogia, você vai ver quem é filho de Deus. Então nós somos, saímos daqui, daqui que nós saímos. Por isso é que estamos. Raça de víboras, raça de víboras, espécie maligna. Nós somos uma espécie maligna. E nós estamos destruindo a terra. Nós estamos acabando com a terra. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de Deus. Nós estamos, se Deus não intervir, daqui uns dias, daqui pouco tempo, nós não temos mais condição de vida na terra. Nós não vamos ter mais condição de vida. E quem é que está destruindo a terra? Quem? O homem. Ele está destruindo a sua, o seu habitat, ele está destruindo a sua casa, o lugar que Deus fez para ele, ele está destruindo. Então nós temos que assumir, nós cristãos, meus irmãos, nós cristãos, assuma você, deixe o resto, assuma você. Por que que você deve assumir? Por quê? Porque Deus... A promessa de Deus é o quê? Devolver a terra. A promessa de Deus é devolver a terra. Para quem? Para quem? Para o homem. Devolver a terra para quem, Elmo? O novo homem. Novo homem. Então você tem um velho homem e um novo homem. O velho homem, ele está caminhando para a morte. Ele não tem jeito. O velho homem, mas Deus está criando um novo homem dentro de nós. Versículo 20, que nós acabamos de ler agora mesmo. 20 e 21. O Elmo localiza mesmo. Novo céu, nova terra, lá em Pedro, localiza.
Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido.
Transformará o nosso corpo. Amém? Enquanto nós estivermos nesse corpo, qual é a nossa natureza? Enquanto nós estivermos nesse corpo, é uma luta. Enquanto você estiver nesse corpo, você está numa luta terrível. A natureza maligna, que você não tem jeito, enquanto você estiver no corpo, o desejo da carne, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, não vem dizer que você não, o seu olho é diferente do meu, não. Isso está na carne, enquanto eu estiver, eu... É uma luta. Enquanto estamos nesse corpo, é uma luta. Porque a vontade da carne, ela é contrária à vontade de Deus. Aí, se eu quero fazer a vontade de Deus, porque está escrito assim, eu vou devolver a terra para... Aquele que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou devolver a terra. Eu vou tirar o pecado do mundo. E vou devolver a terra. Mas não vou devolver para qualquer um, não. Eu vou regenerar o homem. É a lavagem regeneradora pela qual todo mundo tem que passar. Eu vou tirar o pecado do homem. Eu vou fazer um novo homem. E a terra será entregue ao novo homem. Esse novo homem terá uma coisa que o primeiro homem não teve. O que que esse novo homem vai ter? Vida eterna. E por que que Deus vai dar vida eterna ao novo homem? Porque o novo homem foi testado. O novo homem foi experimentado. As escrituras dizem que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Ninguém vai, sabe, ser herdeiro de Deus. Ninguém vai ser herdeiro de Deus. Ninguém vai ser novo homem, ninguém vai ser sem antes ser testado, provado, experimentado. Provar significa experimentar. Ele vai experimentar você. Ele vai provar você. Amém? Ele vai fazer você sentir o cheiro da brilhantina. Amém? E rejeitar. E não é fácil. E não é fácil. Amém? Aí, eu parei aqui. Por que que eu parei? Porque quando o homem, depois que aconteceu tudo isso, o que que eu falei? Porque senão o nosso tempo aqui acaba. O que que aconteceu? Deus dirigia o homem, dirigia. O homem vinha à presença de Deus, ele conversava com Deus. Deus falava para ele, olha, né? Deus guiava, dirigia. Deus, oh, meu bem, vem para cá, vai para lá, ó, oh, isso aí não. Ó, oh, desmatamento não. Ó, oh, não faz isso não. Ó, oh, se você fizer desse jeito, não é assim? Foi, Deus dirigia o homem, naturalmente, era sem problema. Deus deixou de dirigir o homem. Amém? O homem foi vencido pela serpente. E a serpente passou a dirigir. O homem, a terra era dele, foi vencido pelo diabo, e o diabo passou. Quem é o Deus desse século? Lê, pega nas escrituras, você vai saber. O Deus desse século. Ou seja, o Deus desse mundo, o Deus dessa terra. Deus reina os céus. Mas Deus não reina a terra. Deus reina os céus, mas Deus não reina a terra. Por que que Deus não reina a terra? Porque nós entregamos, era nossa. Era um direito. Deus é justo. Nós fomos vencidos. E o Deus desse século passou a reinar, passou a dirigir, passou a guiar. Amém? Então a terceira coisa que existe hoje no homem, a terceira coisa que existe no homem é corpo, alma e espírito. A terceira coisa que existe é um espírito. Todo homem é constituído dessas três coisas: corpo, alma e espírito. Agora, resta saber qual o espírito que está em vós. As escrituras dizem: quem tem o espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus? Então, isso aqui altera. E Jesus não falou no Evangelho que vindo um mais valente, Jesus foi o mais valente que veio, ele está à sua porta, ele está, se você quiser que ele governa, ele governa, ele reina, ele dirige você, se você quiser. Ele disse, quem quiser, eu não vou obrigar ninguém não. Eu não posso falar tudo que eu sei para vocês aqui, porque o tempo passa. Mas eu estou fazendo em rápidas pinceladas o que acontece. Então essa terceira coisa que compõe hoje o homem, ela não existia no começo, não. Ela não existia. O homem era primeiro, era corpo, depois soprou nele a alma e depois apareceu o Espírito. Amém? O Espírito entrou no homem. E depois Deus veio tirar. O que Deus veio? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, para tirar isso do homem. Vocês concordam? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, para tirar isso aqui. Ó. Aí essa casa é minha. Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele falou, não, eu vou, que o homem, ele entendeu que o homem era bem mais fraco do que o diabo. Você lê o livro de Jó, você vê Jó reclamando, quem pode contra esse animal feroz? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, vocês precisam de mim, sem mim nada podeis fazer. Então entrou isso aqui no homem, e ele precisa sair. Amém? Agora, se ele sair e o outro não entrar, nós não vamos suportar. Aí ele volta. Ele pode até sair, mas ele volta. Então nós precisamos trocar. Não, eu não quero mais o governo de Satanás. Eu não quero mais que este reine sobre mim. Eu quero o outro Espírito, o Espírito Santo. Aí eu vou pedir, Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não saia. Senhor, né, dirija-me, reina-me, governa-me. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Acampa os teus anjos ao meu redor, porque senão ele volta, Senhor. Acampa os teus anjos ao meu redor, senão ele volta. Senhor, me dá força. É a nossa oração. Porque nós temos medo. Nós temos receio de que ele volte. E ele volta mesmo. Se você deixar uma brecha, uma frestazinha, ele volta. E aí Deus vai em mim, reinando, dirigindo, me regenerar. Aí que começa a obra de Deus. Aí que começa. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Igreja não é isso aqui não. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Igreja está aqui, ó. Aí começa a obra. Amém? Muitas pessoas pensam que entrou, acabou. Levantou a mão. Estou salvo. Salvo nada. Começa. Você começa a caminhar. É o começo do caminho. Você tem muito que andar. Você tem muito que andar. Tentação o tempo todo. Perseguição o tempo todo. Nós estamos na terra dirigida pelo diabo. Nós estamos no reino de Satanás. Jesus falou: meu reino não é desse mundo. E aí você começa uma vida nova. Paulo falou: a vida que eu vivo hoje, eu tenho consciência. Vocês concordam que falar do jeito que eu estou falando aqui, vocês concordam que eu tenho uma vida diferente? Vocês concordam que eu tenho muito receio de que o outro volte? Amém? O meu povo se perde por falta de entendimento. Então a gente precisa entender. Vocês concordam? Eu tenho certeza que muitos, sabe, o inimigo está dirigindo, está governando. E ele pensa que é Deus. Você pode sair aí com a vela acesa que você não vai encontrar uma pessoa que admite que é dirigido pelo diabo. Você não vai encontrar. Todo mundo. O diabo tem uma perspicácia, uma astúcia. Ele tem uma maneira sábia de enganar. Porque todo mundo pensa, e ele não aparece, ele não aparece, ele manda e não pede, ele dirige, ele governa, ele faz de você gato e sapato, e você não admite que é ele. Você põe culpa no sua mãe, você põe culpa no seu pai, você põe culpa no vizinho, você põe culpa no seu irmão, você põe culpa menos nele. Amém? Então, existe um espírito, e o que precisa saber, você precisa saber quem é o seu Senhor. Ele disse assim: olha, ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Todo mundo tem um Senhor. Ou é do lado de lá, ou é do lado de cá. Amém? Ele transformará o nosso corpo. Aí sim, começa o reino de Deus. Começa o reino de Deus. Quando o nosso corpo for transformado, aí começa o reino de Deus. Abre para você ver em Apocalipse. O Apocalipse, capítulo 19, se não me engano. Se não for, vocês me ajudam a encontrar. O nosso Deus passou a reinar. É o quê? Não. É. Olha aí. Apocalipse 19, versículo 6. Vocês veem que não é uma coisa decorada, não. É um negócio que está... É o entendimento. É um negócio que está no seu coração. Ouvi uma voz, ouvi como que a voz de uma grande multidão. E como que a voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões que dizia. Isso aí é a voz de quem? É a voz de quem? É a voz do povo de Deus. É a voz das pessoas que esperaram por Deus. Que ficou esperando. Uma hora ele vai reinar. Um momento ele vai assumir o governo da terra. Mas agora vocês veem que não é. Está ali os fogos. Ganhou quem mentiu mais. Ganhou quem fez mais falcatrua. Ganhou quem prometeu mais coisas. E pronto. Né? É uma anarquia. É uma nojeira. É um absurdo. Amém? Agora, se tirar um filho de Deus no meio dessa lama, você tirar um filho de Deus no meio dessa lama, no meio dessa sujeira, mas vai chegar a hora, vai chegar um momento em que uma grande multidão, quer dizer, a gente pensa que é pouca gente, mas isso desde o começo, Abraão, Isaac, Jacó, tudo faz parte. O reino de Deus, ele existe, ele só não é visível, ele não é visível, mas ele existe. Quem dentre nós será que é dirigido por Deus? Quem dentre nós? Será que todos nós somos aqui dirigidos por Deus? Guiados por Deus? Será que Deus tem tido liberdade para poder mudar a nossa natureza? Nós não sabemos, mas nós não podemos também julgar. Não cabe a nós julgar. Dizer, o Júnior é filho de Deus. Dizer, o Josias não é. Ou dizer, fulano, Bertão, não cabe a nós julgar. Cabe a nós abrir os olhos, cabe a nós enxergarmos e ver que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no reino de Deus. Mas o reino de Deus um dia será manifesto, o reino de Deus um dia será manifesto. E aí nós vamos ouvir isso aqui, ó. Lê para mim, por favor, filha.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
Olha aí, ó. Eu quero que você observe isso aí, ó. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Na sua tradução está assim também? Eu também ia falar sobre ele. Foi bom você lembrar. E ouvi uma grande voz que dizia a igreja, que estava ansiosa, esperando. Vem, Senhor. Lá no fim do Apocalipse, está lá. Vem, Senhor. Vem, porque nós não estamos aguentando mais. Eles estão acabando com a terra. Ninguém mais obedece. Ninguém mais dá ouvido a Deus. Amém? Sabe por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque ninguém mais dava ouvido a Deus. Sabe por que que Deus mandou o dilúvio? Porque ninguém dava ouvido a Deus. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Quer dizer, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, está perto de acontecer alguma coisa com essa terra. É bom demais quando a gente entende isso. É bom demais quando você deita nesse livro assim para valer e procura entender o que está escrito aqui. Não teologia, que eu não entendo nada de teologia. Não religião, porque eu não entendo nada de religião. Mas é bom quando você mesmo enxerga. Quando você mesmo vê. Jesus disse ali, ó, vocês são cegos e guias de cegos. Quantos cegos não tem guiado cegos aí? Quantos cegos não tem guiado cegos? E parece que o povo gosta é de ser enganado. Amém? E o povo gritou: aleluia, aleluia, graças a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está reinando, está governando. Isso significa que o que mais me chama a atenção não é tanto o que ele vai fazer, mas o que está acontecendo hoje. Se ele vai reinar, é porque hoje ele não reina. A terra, pelo menos a terra. Ele reina os céus. Ele é Senhor. A terra continua sendo dele. Mas ela está nas mãos do diabo. Tem um versículo também interessante, não sei qual carta de Paulo, que fala assim: por um pouco de tempo, você ainda passa por problemas, tenha paciência, porque por um pouco de tempo você ainda vai sofrer, mas espera, porque o Senhor virá e ele reinará sobre nós. E nós reinaremos com ele. Apocalipse 11, para a gente encerrar. Apocalipse 11, que o Elmo estava falando ali. Versículo. Isso. Versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará. Amém? Bom. Gente, eu ficaria sinceramente feliz, satisfeito, se você tivesse entendido o que é que você vai fazer? O que é que você precisa fazer? Só isso. Eu ficaria imensamente satisfeito, porque eu entenderia que não foi em vão que eu fiz um serviço, que eu prestei um serviço a vocês, que eu fiz alguma coisa por vocês. Mas eu queria que você entendesse isso, que você entendesse o que é que eu vou fazer. O que, que foi que isso valeu para mim? Para te ajudar, nós mostramos que, primeiro, é chegar à consciência, conscientizar de que, reconhecer que não é Deus que reina. Reconhecer que eu preciso pedir. Se eu não pedir, eis que estou à porta e bato, e eu pergunto, quem abre a porta? Eu estou à porta e bato. Eu bato a porta. Quem abre a porta somos nós. Eu preciso que o Senhor reine. Eu preciso que o Senhor me dirija, que o Senhor me governe. Eu preciso que o Senhor não me deixe nas mãos do inimigo. Que seja feita, Senhor, a vontade do Senhor e não a vontade dele. Amém? Que seja feita a vontade do Senhor. Mostra para mim, abre meus olhos, mostra qual é a vontade do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero Deus. Eu quero, se o Espírito que está em mim é maligno, eu quero que o Senhor troca. Que o Senhor tira todos. Que o Senhor me faça faz uma lavagem. Que não haja em mim nenhum. Bem? Então, o começo do caminho, a santificação, o aperfeiçoamento dos santos, tudo isso vai acontecer na medida que você quiser, meu irmão, na medida que você desejar, na medida que você pedir. Amém? Amém. Deu para entender, Livinha? O que você entendeu? Pega aí, Livinha. Pega lá para Livinha lá. Isso. É muita informação, né? Às vezes é muita informação, às vezes até... Mas o que você entendeu?
Amém. É, como o senhor falou, é muita informação, mas o senhor já tinha falado muitas reuniões sobre corpo, alma, espírito... É isso aí, a gente tem que pedir para Deus, igual o senhor falou aí por último, para que se houver algum espírito maligno, tirar da gente, e diariamente pedindo essa lavagem, essa restauração aí.
Amém. Continua. Continua.
Eu achei interessante que o senhor falou ali do corpo, que ele não vai servir para nada, né? Vai acabar. Quando você sair do corpo, ele vai ser jogado lá no buraco.
Isso.
Corpo. Vai ficar só a sua alma, né? E o espírito que te governava, né?
É.
Espírito de Deus ou espírito do diabo. Achei interessante. Amém.
Amém. Fernando, dá lá pro Fernando.
Amém.
O que serviu para você, Fernando? O que você pôde entender?
Sim, irmão. Foi uma série de coisas que o senhor falou que eu realmente achei importante. Mas a questão, assim, mais séria é que a vida da gente é curta.
Amém.
Pra gente voltar a ser o que era, se regenerar. às vezes é curto o tempo que a gente tem e passa muito rápido. Então a gente tem que realmente pelejar, porque se não mudar a natureza, tirar os espíritos que precisam ser tirados, de tudo que o homem foi corrompido, então ele precisa voltar ao que ele era antes para poder, para a gente poder fazer parte desse, igual foi leu aí, do povo que vai clamar a volta de Deus, porque hoje a gente não clama porque a gente ainda gosta daqui, tem a natureza do diabo. Isso é um sinal de que a gente tem a natureza do diabo, é o que? Gostar demais daqui, pelejar por isso aqui. Então assim, o que eu achei mais assim importante é a questão do tempo que a gente tem. A gente tem muito pouco tempo.
É, o difícil que você tem, a dificuldade que você tem para não fazer a vontade, né? Você, aquela luta. Eu acho
que, é uma luta, porque tem hora igual assim, eu não posso falar que eu
guerra,
não tenho vontade.
A escritura diz assim, ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado.
É.
É muito difícil, é uma guerra, uma luta.
Mas é igual o senhor falou, é uma caminhada. Então a gente precisa ir a cada dia ir vencendo um obstáculo. E às vezes igual assim, você deixa de fumar, você deixa de beber, mas tem uma série de coisas que você aí precisa, é uma caminhada. Então assim, por mais, sempre você tem que estar dando um passo. Eu creio que...
Até você chegar à
estatura... A estatura do varão perfeito, assim, no conhecimento de Deus, você realmente entender por que você quer as coisas.
O novo homem, né, Fernando?
Isso.
O novo então, assim, homem, ele está sendo formado aqui na Terra. Quando nós chegarmos lá no fim, já chegamos, já somos um novo homem. Já somos nova criatura. Jesus falou, olha, precisa nascer de novo. Tem que nascer de novo. Você vai morrer para uma coisa e nascer para outra. Você vai morrer para uma coisa e nascer para outra. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, quando a gente começa a caminhar, Deus começa a realizar um trabalho de santificação. O que é santificação? É tirar os defeitos. Os defeitos. O santo é aquele que não tem defeito. Amém? Então vai tirar os pecados, os defeitos, as coisas, os detalhes, né? Que uma vez expliquei aqui que às vezes o quadro, um pintor fez um quadro, aí depois que o quadro estava prontinho, ele esbarrou numa tinta e a tinta caiu no quadro. Aí falou, mas que pecado, né? Que pecado. Porque não tem jeito de consertar. Vai ter que fazer tudo de novo, tem que começar tudo de novo. Amém? Então, enquanto tiver pecado, defeitos, por exemplo, ira, inveja, cobiça, ódio, vaidade, avareza, ganância, ruindade, preguiça, desonestidade e assim por diante. Cada uma dessas coisas precisam ser tiradas. Então, os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então, Deus vai ensinar o caminho que você tem que andar. Preparar a pessoa para o céu. Ele vai, eu concordo plenamente com ele, eu concordo plenamente com ele, porque se pegar a gente do jeito que nós somos, colocar lá, vai sujar tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. Deus colocou quantos na arca? Na arca? 8 pessoas? Aí veio o dilúvio, acabou com tudo, 8 na arca, desceu... Dos 8 que ficaram na arca, sem cão Jafé, suas mulheres e Noé. Dali, o pecado estava onde? Estava lá. Carne e sangue, quando eu começo a falar, não para mais, né? Não herdará o reino de Deus. Carne e sangue. Se entrar uma carne no céu, estraga o céu. Carne somos nós. Nós somos carne. Nós somos carnais. Se entrar um de nós sem ser transformado, entrar no céu, vai sujar o céu. Então, carne e sangue não entra no reino de Deus. Somente os que forem transformados. Amém? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. Transformará o nosso corpo. Esse corpo aqui, ele tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ele tem essa ira, essa inveja, essa coisa, tudo é consequência do espírito que está, o mal que está no corpo. Amém? Fazei morrer a sua natureza terrena. Vou falar mais não. Fala mais não, senão a gente embola. Amém? Amém, gente? Valeu, Josias. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Orarmos. E reconhecer que está sendo dada a oportunidade a nós. Né, tia? Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, o Senhor está no céu, mas nós não vemos. Nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos, Pai, com os nossos olhos contemplar esse esplendor, essa beleza que é o mundo espiritual. Infelizmente, nós estamos aqui sepultados nesse corpo e nós enxergamos só o que o corpo vê. Nossos olhos não alcançam mais do que a matéria. Mas se nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo e fazer valer as palavras que o Senhor tem colocado dentro de nós, nós podemos imaginar o que Deus tem para o homem. Nós podemos imaginar que o Senhor não desprezou o homem, muito pelo contrário. O Senhor está vivo, atento a cada oração que se faz um filho de Deus. O Senhor está atento, ouvindo cada pedido que é feito por nós. E o Senhor disse que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. O Senhor que é bom não saberá dar a nós aquilo que nós pedirmos, que for direito, que for justo. Ajuda-nos, ajuda-nos, salva-nos. Tu és o nosso Salvador dessa confusão. Neste momento de turbulência, de treva, pelo que passa a terra, salva-nos, ensinando a cada um de nós o caminho que nós devemos andar, tirando de nós todos os pecados, defeitos, tornando santos os seus filhos, puros, impecáveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que não encontrou Deus ainda. Que nós possamos brilhar, quem sabe socorrer, ajudar alguém que está completamente perdido, sem Deus nesse mundo. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Espírito do Senhor,
abre tu Espírito.
seu rei, e com sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança, a salvação.
Nós sabemos, você sabe, que você é um homem de Deus. Você sabe que o seu Senhor é Jesus Cristo. E por isso você o ama. E por isso você vive para Ele. Você sabe que a sua terra não é essa. Você caminha para a terra que Deus prometeu. Que Deus nos ajude. Que Deus nos salve. Faça com que nós, se necessário for, acordemos do sono, do pesadelo que às vezes tem tirado de nós aquela alegria, aquele prazer, aquela satisfação. Ser filho de Deus, aquela esperança de alcançar o mais rápido possível céu, onde o Senhor está esperando, aguardando, de onde Ele virá, nos tomará para Ele, totalmente mudados, totalmente transformados. Que Deus te abençoe. Já estamos encerrando.